arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Ataque vai para cima de Marcelo, tenta a finta nele. Edmundo chega perto, Zinho chega também. Ele tocou para Edmundo. Zinho continua pedindo. Henrique vai por baixo, tira dali, mas dando presente para Evair. Para Zinho, penetrou, bateu, gol! A bola sobrou para Evair, depois o Henrique cortar parcialmente. Ele estava livre, dominou, penetrou,
rolou. Olá para você ligado na Rádio Central 3. Está começando mais um Folha Seca, programa de número 2. Hoje, quarta-feira, 12 de junho de 2013. Lembrando que o Folha Seca inédito, sempre às quartas, às 8 da noite. Em podcast, sempre que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e ao meu lado mais uma vez Leandro Yamin. Olá, Leandro.
Tudo bem, Paulo? Prazer estar contigo. Viva a Folha Seca, viva a Didi e viva o dia 12 de junho, dia dos namorados e uma espécie de Natal palmeirense.
Pois é, e hoje a gente vai tratar do aniversário do Coutinho, o grande parceiro de Pelé, do histórico Santos dos anos 60. Vamos falar também de Copa das Confederações, falar do Rádio Esportivo Brasileiro, lembrar do aniversário do Ferroviário, lá do Ceará, e começar o programa, como o Leandro já adiantou, tratando do 12 de junho, dessa data histórica, que chega a 20 anos exatamente nesta quarta-feira. Histórica para os palmeirenses, né? Foi num 12 de junho de 93 que o Palmeiras venceu o Corinthians, quebrou o jejum e voltou a ser campeão paulista depois de 17 anos. Estamos na linha com Fernando Galupo, autor de Sociedade Esportiva Palmeiras 1993, fim do jejum, início da lenda. Olá, Galupo, bem-vindo ao Folha Seca, à Rádio Central 3. E já começa, para quem não é palmeirense, o que significa esse 12 de junho? Valeu pela participação, Galupo.
Olá, Paulo, amigo do Folha Seca, do Central 3, amigo Leandro, sempre um prazer falar com vocês. Ah, falar sobre 12 de junho de 93, essa data marcante na vida da história palmeirense, é relembrado um momento marcante que fez com que o Palmeiras se projetasse num novo momento na sua caminhada e na gloriosa história alviverde de renascimento, de reprocurar as suas raízes, de refundar as suas premissas. E o 12 de junho, para muitos palmeirenses, principalmente da minha geração, que viveram isso na pele, representa a Páscoa Palestrina, né? Um renascimento, um ressurgimento de valores, né? O nascimento ali naquele momento da terceira academia em nossa história, né? Vale lembrar que na década de 60 e 70 foram as grandes academias comandadas por Dudu e Ademir da Guia, e nos anos 90, a partir dessa conquista de 93, o clube se abre para uma nova dinastia que durou até a conquista da Copa Libertadores da América em 99. Então é uma alegria muito grande a gente celebrar na data de hoje essa conquista e poder compartilhar aí 20 anos dessa gloriosa história.
Conta um pouco pra gente, Fernando, como é que foi montado o livro, como é que foi feito esse projeto, quem apoiou, quem patrocinou, se o Palmeiras seguiu de perto, quem que fez parte disso?
Com certeza. Ele começa lá atrás como um sonho juvenil, né? Com alguns encontros, bate-papos informal. Em 2003 houve um evento de homenagem aos ex-jogadores, que é rotina que nós temos aqui no clube, né? A festa dos veteranos. Em 2003 o Evair ainda estava em atividade atuando pelo Figueirense, ele foi homenageado pelos 10 anos da conquista, né? E na ocasião já partiu uma ideia meio que embrionária da confecção dessa obra. O tempo se passou, a gente deixou esse projeto meio que engavetado e num outro bate-papo dos encontros que nós tivemos na vida, eu, Mauro e o Evair, junto com o Álvaro Parisi, que cuida dos interesses do Evair, decidimos tocar em frente novamente esse projeto, que já tinha sido parcialmente trabalhado por um outro jornalista, né, pelo Gotino também. Quer dizer, então nós juntamos todo esse contingente de pessoas, nos cerramos fileiras para fazer um registro dessa grande história que foi o Campeonato Paulista de 93, sobre a visão do ídolo. né? E quem nos apoiou justamente foi a instituição, né? O Palmeiras deu toda a estrutura para que nós pudéssemos fazer um livro com bastante qualidade. E a BB Editora, que foi quem publicou a obra, que confiou no nosso trabalho, que nos apoiou integralmente para que esse livro pudesse chegar aí às prateleiras das grandes livrarias, mas sobretudo à mão dos amantes do futebol e da apaixonada coletividade palestina.
E, Galupo, o palmeirense está acostumado a ler muito, a ouvir muito, a assistir muita coisa a respeito desse título. O que você pode falar um pouco sobre a obra? O que tem ali no texto, enfim, nas páginas, nos depoimentos do Evair? O que ainda tem de novo para contar a respeito de 93? Porque eu imagino que já é um assunto muito debatido. E deve ter sido um desafio para vocês lembrar coisas que talvez o palmeirense ainda não conhecia, né?
Com toda certeza, Paulo. Para nós foi muito, muito gratificante relembrar alguns momentos que nós vivemos na pele, né? Poder se emocionar novamente com todos os fatos ali que sucederam em torno daquela grande conquista, né? Além, são quase 200 páginas, num papel couché, num papel nobre, né, formato coffee table, um trabalho de muito bom gosto, né, fora essa qualidade da forma, o conteúdo, ele é extremamente passional, se eu fosse definir em uma palavra, né, porque diferente dos demais livros que nós trabalhamos em torno do nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, nós evidenciamos sempre a emoção como ponto de partida nessa obra em especial, né, então você vai ver ali os momentos desde a chegada do Evair, né, no início ali dos anos 90, né, ele ser desenganado por conta de uma hérnia de disco, depois ele dá a volta por cima e ser afastado pelo Nelsinho Batista em 92, depois novamente ele conseguir se reafirmar e ser o grande líder e conduzir o Palmeiras a uma conquista que há 17 anos não havia, quer dizer. Então ali a gente mostra toda essa trajetória, né, com o relato do Evair e trazendo situações, por exemplo, né, no início de 93, quando a diretoria cogitava contratar o Renato Gaúcho, né, junto com a Parmalat, e abrir mão, por exemplo, do Evair por conta dele ter sido afastado por deficiência técnica. Então, até mesmo por essa celeuma, que só foi resolvida dias antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista contra o Marília, é que as coisas puderam tomar o norte aí e a história conduzir para um caminho assertivo, tanto para o jogador quanto para a instituição. Quer dizer, então, são momentos marcantes. A cada pesquisa, a cada novo fato que a gente descobria, se debruçava, a cada novo relato que a gente compilava, obviamente, muita emoção vinha à pele, porque da mesma forma que o Evair viveu isso como jogador, nós vivemos do outro lado como um torcedor na arquibancada. E por uma coincidência do destino, né, que quis a vida com que 20 anos depois nós pudéssemos estar lado a lado e ser eu e o Mauro, né, um dos contemplados, os privilegiados para recontar essa história que é marcante na vida de milhões de torcedores.
E, Galupo, o temperamento do torcedor, como um todo, como um perfil geral, é bastante temperado. É claro que ao ler um livro como esse, ele vai se emocionar. Mas eu tenho a impressão, e você me corrige se eu estiver errado, que o Evair tem um perfil um pouquinho mais moderado, é um cara que não é tão simples assim você tirar emoções das memórias dele. Eu quero saber qual é o Evair que a gente vai encontrar dentro do livro.
Olha, Paulo e Leandro, amigos, eu falei assim, eu vou dizer que é justamente o contrário. O Evair, ele pode não transparecer, ser uma figura emotiva, mas é uma das figuras do futebol que mais transpira emoção. E é isso que a gente vai encontrar no livro, em cada linha que o leitor viajar em torno dessa obra, ele pode ter certeza que ele vai ter que se segurar para uma lágrima não descer, para uma memória evidenciar. Quer dizer, o Evair, ele sempre foi um líder nos times que ele passou, ele sempre teve uma personalidade muito forte. Talvez ele nunca deixou transparecer isso ao grande público, né? mas aqui a gente vai mostrar uma faceta de um Evair que, além de ser um grande líder, um grande jogador tecnicamente, um grande ser humano e uma pessoa que, acima de tudo, tornou-se vitorioso por ter um grau de espiritualidade muito forte e por colocar a emoção acima da razão.
E, Galupo, você que viveu essas duas fases do Palmeiras, é pior ficar na fila ou é pior ser rebaixado? Trazendo para a história do Palmeiras, é mais difícil ser palmeirense nos anos 2000, caindo duas vezes para a segunda divisão em coisa de 10 anos, ou era mais difícil ali os anos 80 ter que conviver com gozações na escola, no trabalho, de um time que não conseguia ganhar nada?
Olha, o melhor de tudo é ser palmeirense e ser campeão do século XX. É o clube que mais venceu títulos e torneios no Brasil, é o clube que representou a seleção brasileira na sua integralidade com a camiseta amarela da seleção em 1965 na estreia do Mineirão. Só por esses motivos já qualquer outro sentimento e outro revés que a gente tenha na nossa gloriosa história já faz com que o sentimento de ser palestino sublime qualquer tipo de outro sentimento. Né? A gente sempre torce por um Palmeiras vitorioso, foram dois momentos, né? E um momento que nós estamos vivendo que não estão aquém, é a exceção ao longo dessa jornada centenária na história da instituição, que creio que o Palmeiras faça o seu dever e que possa provar sua história renascendo para novos horizontes, repensando premissas, revendo valores, resgatando a sua história e, acima de tudo, apaixonando, encantando e emocionando sempre legiões de torcedores sobre a sua bandeira esmeraldina que a gente tanto ama.
O Galupo, o livro que a partir de hoje à noite está à disposição de todo torcedor palmeirense, ele conta a história do título mais importante da história do Palmeiras ou é apenas o com maior simbolismo, mas não é o mais importante? Na tua opinião?
Olha, na minha opinião, esse título é um dos títulos mais importantes sim na história do clube. Ele se equivale ao título... Se eu fosse mensurar, ele se equivale ao título de 1942, né? Porque em 42 ali nós lutávamos não só por uma competição esportiva, mas pela existência e permanência como um clube de futebol, como uma entidade esportiva de valores socioculturais. Em 93, novamente, a gente tem que provar valores internamente para a autoestima da instituição, para reafirmar e reconduzir os caminhos do clube numa direção mais assertiva e de acordo com as suas tradições. Quer dizer, então, do ponto de vista emocional, é um dos ciclos mais marcantes, sim, na história do clube, porque ele rompe uma fronteira de uma época de bastante infortúnio para um caminho onde o clube passou a ser uma referência internacional e um modelo de instituição a partir da cogestão com a Parmalat. Quer dizer, então, nasce um período extremamente glorioso na vida do clube, né? Com em 42, o clube que passa a rever os seus princípios para poder coexistir e seguir a sua trilha rumo a horizontes mais finais.
Galupo, você é o autor do livro que conta a história que quase ninguém conhece sobre o Heitor, né? O grande centroavante Heitor dos primeiros anos do Palmeiras. E agora você faz um livro com o Evair, que é o centroavante que compete com ele na vaga de maior matador da história do clube. É uma comparação válida? Você fica com quem em termos de temperamento e tudo mais? É difícil essa pergunta, né?
A comparação é até injusta, né? Até pelos tempos, né? Pelas premissas, por uma época mais romântica lá no passado, no caso do Heitor, né? Que ele incorporava a instituição não só na questão do futebol, mas na sua pluralidade, em outras modalidades, enfim, né? Em termos de equivalência, eu vejo, sem dúvida alguma, o Evair muito próximo ao Heitor e vice-versa, né? Porque ambos são atletas que marcaram a sua trajetória com uma eficiência de gols incrível, né? São médios bastante particulares, né? Para a história do clube, são referências no que tange aos grandes ídolos que vestiram a camisa 9, que jogaram como a função de centroavante, quer dizer, é o modelo ideal do que, daquilo que é melhor na instituição, né? Lógico, o Ivair vivia uma outra fase, a infância do futebol, o Ivair já vem nessa transição do amadorismo, entre aspas, para um profissionalismo cada vez mais premente, né? E já vem com uma outra situação. O Heitor, ele nasce no Palmeiras com o futebol, né? No Palestra Itália, o Ivair já vem pronto, como um jogador já consagrado. Quer dizer, então, você tem algumas diferenças. O período que o Heitor ficou também consolidou ele como um gigante na história do clube, que ele ficou 16 anos a serviço do Palestra Itália. E o Ivair, que parece uma eternidade, ele ficou relativamente pouco nas duas passagens que ele teve pelo clube, né? Ele veio no início dos anos 90, foi embora em 94 e depois voltou em 99, né? Quer dizer, ficou 5 anos apenas, né, em relação ao Heitor. Mas a marca que ambos deixaram no seu tempo, para suas gerações, sem dúvida alguma, se equivale.
Tá, então, Sociedade Esportiva Palmeiras, 1993, fim do jejum, início da lenda, livro de Fernando Galupo e também de Mauro Betting, nas livrarias a partir da noite de hoje, essa noite histórica para o palmeirense, são 20 anos do título paulista de 1993. Galupo, valeu pela participação, esperamos novos livros aí de Palmeiras, de futebol, e já aproveita para adiantar, conta aí para a gente se tem mais algum desses projetos que podem sair para os próximos meses ou para o ano que vem.
Com toda certeza. Primeiro eu agradeço aos amigos de Folha Seca, a você, Paulo, ao Leandro.
Valeu.
É sempre um carinho a gente poder conversar a respeito das coisas que a gente ama, principalmente de Palmeiras, né? Creio que essa é uma obra que realmente vai dignificar essa grande conquista, e o torcedor e o amante de futebol de uma maneira geral vai ter bastante orgulho. Em relação a novos projetos, há um projeto sobre o estádio Palestra Itália, um livro que nós estamos consolidando. Ainda tem alguns acertos burocráticos e comerciais a serem acertados, mas editorialmente ele já está praticamente pronto. Então, essa talvez seja a próxima obra que a gente apresente ao grande público. Mas fica aí o meu carinho, o meu afeto a todo o torcedor palmeirense, justamente nessa noite mágica do 12 de junho de 1993, onde o Palmeiras selou as fases e voltou a namorar com as conquistas.
Você fala de Evair e depois fala de Palestra Itália, o Leandro quase cai da cadeira aqui. Mas a gente volta a falar com você assim que tiver coisa nova. Valeu, um abraço.
Valeu, Paulo e amigos, muito obrigado.
Abração, tchau, tchau.
Bateu, é gol! E agora eu vou soltar a minha voz!
Tá, então, Leandro, falamos de Evair, de 93, só para encerrar o assunto, o Galupo lembrou também o título paulista de 42, para você, em que lugar que tá esse paulistão de 93, em termos de importância mesmo, vamos usar aquela coisa metódica de ranking, é o primeiro colocado na sua sala de troféus?
É que ela tem um simbolismo muito, muito especial, né? Tem uma coisa mística, uma coisa ao redor do jogo mesmo que fica complicado, porque tem a questão do tempo cronológico mesmo, de espera, e também de ser uns anos 90, que foi o ano de Corinthians conseguiu seus grandes títulos, três brasileiros, onde o São Paulo era, naquele momento, o campeão mundial. Então era um momento onde o palmeirense era muito castigado, era um momento muito, muito complicado. É diferente, por exemplo, de você falar de 51, onde nem Corinthians nem São Paulo, que eram os rivais do Palmeiras, não pressionavam tanto o torcedor palmeirense, eram outros tempos. Então, eu não ponho 51, eu acho que os títulos da academia são os que mais rivalizam com isso. Eu diria que o bicampeonato de 73, os dois brasileiros ali realmente merecem destaque, as Taças Brasil que vieram antes, a Libertadores de 99, mas se você me der 3 minutos para pensar, eu vou escolher o 93 como número 1.
Tá certo.
Se você me obrigar, né? Se você não me obrigar, eu vou ficar aqui relativizando.
Então, continue relativizando. Para mim, é o mais importante título da história do Palmeiras, por algum dos motivos que tanto você quanto o Galupo já citaram. Vamos, então, para o segundo bloco do Folha Seca, um giro com o melhor aí da literatura e do cinema relacionado ao esporte. Falamos de Evair e começo agora com os 70 anos de Antônio Wilson Vieira Honório. Sabe quem é ele, Leandro?
me disseram que era um baita jogador e um grande parceiro, né?
Sim.
Trata-se de Coutinho.
Isso aí, Coutinho, nascido em Piracicaba, 11 de junho de 43, fez, portanto, 11, 70 anos, e eu aconselho a leitura de Nove de Ouro, Coutinho, Gênio da Área, livro da editora Realejo, escrito pelo jornalista Carlos Fernando Scheiner, e o Coutinho que se tornou uma figura polêmica, né, no meio aí das publicações relacionadas ao futebol. Ele chegou a conceder uma entrevista ao filme oficial do Centenário dos Santos e depois impediu o uso das imagens. Ele que carregou ao longo dos últimos anos uma relação um pouco difícil com a imprensa, com os filmes, com os livros de modo geral, porque nunca sentiu que esse tipo de trabalho era valorizado e também por um certo tratamento diferente que ele sempre teve em relação ao Pelé. A gente vai ouvir um trecho do programa Cartão Verde da TV Cultura, há um ano, exatamente quando o livro A Biografia do Coutinho foi lançada, e ele fala um pouco sobre uma das histórias que estão em Nove de Ouro, Coutinho, o Gênio da Área, uma das grandes biografias relacionadas ao futebol já publicadas no nosso país. Vamos lá.
Aliás, que o livro relata aqui uma história interessantíssima, que era um cara que apostou, na verdade não tinha... Eu queria que você contasse essa história, porque é saborosíssima. Né?
Ah, que chegou de manhã?
É, exatamente.
Ele chegou de manhã, estava eu, o Pepe, o Dorval e o Tite tomando café. E o cara chegou apavorado, né? Eu apavorado, pô, ainda bem que eu encontrei com vocês. Nossa, que felicidade. Porque... Mas o que foi que houve, parceiro? Não, o que houve é que eu apostei. Eu apostei e dei 5 de lambuja. Ah, nós olhamos para a cara do outro. Nem se preocupamos muito, né? Porque para a gente 1-0 estava bom. A gente pegava os 3 pontos e vinha embora, né? Não teria problema nenhum.
Os 2 pontos na época.
Os 2 pontos, aliás, desculpa. A gente pegava e viria embora. Aí ele... Não, precisa ganhar e não sei o quê. 20 e poucos minutos de jogo, estava 2-0 por 15. Aí eu conversando com o Pepe dentro do campo, falei assim, nossa, a cabeça dele deve estar um inferno, hein?
Quanto que ele tinha apostado?
R$1.000.
Falou? R$1.000
na época. 1.000 cruzeiros, sei lá que era na época.
Era um dinheiro bom.
Era uma grana, né? Acho que a gente não ganhava aquilo de bicho, pô. E ele realmente devia estar ficando apavorado com aquilo. Aí terminou o primeiro tempo 2-1. Aí fomos para o vestiário e voltamos no segundo tempo e começamos a jogar. E foi, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2 e terminou o jogo. Aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, mas que homem de sorte, né?
Tá então, Leandro, Coutinho, nada mais nada menos do que 22 títulos com a camisa do Santos, 370 gols marcados. Ele que acaba sendo lembrado sempre como grande parceiro do Pelé, claro, mero exercício, né, hipotético, mas seria um grande jogador se não tivesse existido Pelé, com certeza, um cara que faz 370 gols com a camisa de um clube, não é só um parceiro, né?
Claro, o cara que conversa no mesmo idioma do Pelé, né, consegue bater bola do lado do Pelé ali, e o Pelé mesmo afirma que era um grande parceiro, um grande atacante, um grande jogador. E eu entendo que um jogador como o Coutinho, por exemplo, tem algum tipo de ressentimento, porque se coloca no lugar do velhinho, né? O futebol é tudo que ele tem, todas as histórias dele passam pelo campo, e é o tesouro dele, de repente falta um pouquinho de reconhecimento, e a gente realmente custa a reconhecer os jogadores do passado, mesmo os grandes jogadores. Que bom que o Fonseca está dando aqui pelo menos uma ajudinha aqui pro Coutinho, porque o Coutinho merece, foi um grande jogador.
Pois é, lembrar o nome da biografia, Nove de Ouro, Coutinho, Gênio da Área, encontra-se facilmente nas principais livrarias, vale muito a pena saber um pouco mais da história daquele que não foi só o parceiro do Pelé. Passando aqui pro próximo assunto desse segundo bloco do Folha Seca, o livro As 22 Seleções que mais encantaram ao longo da história, de Paulo Maurício Maia, livro da editora Rotativa, foi lançado na semana passada em São Paulo, ali no Bar Juarez, no Brooklyn, e ontem à noite no Bar Chico e Ataíde, no Leblon, no Rio de Janeiro. Livro que conta aí a história das 22 principais seleções, claro, listas são sempre listas, deve haver uma ou outra injustiça, mas passa pela seleção brasileira de 58, pela seleção de 70, lembra até da seleção austríaca do começo dos anos 30, times também franceses, portugueses, enfim. Leandro e a mim, que seleção atual está fazendo valer uma lista desse tipo? Você já coloca a Espanha, bicampeã da Euro e campeã mundial, como uma das... Vamos usar o número aqui que o Paulo Maurício Maia usou, 22. A Espanha já merece estar entre as 22?
Matematicamente, talvez entraria. Eu acho que se no ano que vem a Alemanha fizer o que dela se espera, jogar o futebol que dela se espera, e isso acabar virando título, eu colocaria entre as 22. Seleção da Espanha, você me conhece, sabe que não tem o futebol que mais me agrada, mas na matemática dos títulos, talvez ela tenha espaço. Eu não sei se essa lista de 22... Lista é sempre lista, né? É sempre subjetivo. Não sei se entra só as campeãs ou só as quase campeãs, por exemplo, o Underteam, né? O time do Sindelar, da Áustria, dos anos 30. Não foi campeã, não ganhou a Copa do Mundo, mas era um timaço. E eu não sei se tem alguns times mais folclóricos, que marcaram, por exemplo, Camarões de 90, que marcou um novo momento do futebol africano. Curioso, lista é sempre curiosa e o legal de ter lista é discordar delas, né?
Sim, eu acho que para a Espanha faltou talvez na Copa de 2010 um grande jogo para a Espanha, que ela tem tempo de fazer isso em 2014. Eu acho que se a Espanha ganha a Copa batendo alguém ali, não sei, um Brasil, uma Argentina com 3-0, com 4-1, um placar um pouco mais elástico e convincente, talvez entre.
Mais ou menos como ela fez na final da Euro com a Itália, né?
Sim. Que...
Rebentar com o jogo. Tudo
sim, mais. Sim. O problema, eu acho que, pro Brasil, algumas seleções se tornaram talvez maiores do que elas foram pelo fato de terem vencido os times brasileiros, né? Vide a França, por exemplo, vide o reconhecimento que o Zidane tem no Brasil pelo que ele fez em duas Copas do Mundo. Eu acho que talvez falte isso para a Espanha. Se a Espanha arrebentar com o Brasil nessa Copa das Confederações, ganha uma final aí, mete uns 3-0 com um show de Xavi, Iniesta, talvez é difícil acontecer. Não imagino o Brasil levando chocolate da Espanha dentro de casa.
Eu também não.
Mas talvez falte isso, uma grande vitória sobre o Brasil para realmente entrar de vez nessas listas para os brasileiros.
E eu já vou te tranquilizar, não adianta você ficar procurando, que eu tenho certeza que a Irlanda de 90, que você é tão fã, que fez uma grande campanha na Copa, ela certamente não está, tá? É um time outsider.
Eu acho que estará nas 220 mais seleções que mais encantaram.
É possível.
Mas tudo bem. Continuando falando aí de seleções, o livro Almanac das Confederações do Mundo Inteiro, livro de Rodolfo Rodrigues, que não é aquele, né? É o editor do site da Placar, jornalista que também escreveu Escudos dos Times do Mundo Inteiro, a história das camisas dos 12 maiores times do Brasil e a história das camisas de todos os jogos das Copas do Mundo. Esse livro Almanac das Confederações do Mundo Inteiro, basicamente tem ali os distintivos, né? A história dos símbolos das confederações. Alguns mudaram muito, né? Da França, né, só a nossa geração mais recente já viu aí pelo menos dois. A Itália chegou a ter aquele famoso em 94, 98, que era meio que um retângulo, né, que também deixou de ser usado.
O Brasil colocou Jules Rimet e tudo mais,
isso,
né?
Então é um livro interessante para quem gosta aí dessa área de escudos, enfim.
Para quem já viu o livro A História das Camisas de Todos os Jogos da Copa do Mundo, feito pelo mesmo Rodolfo Rodrigues, vai ter vontade de comprar esse outro, porque é um livraço, né? É um livraço mesmo. O outro que você citou, eu ainda não vi, e esse do Almanac das Confederações também não, mas estou curioso porque o trabalho, pelo menos esse que eu vi do Rodolfo Rodrigues, é um trabalho com muita ilustração, com muito capricho mesmo, muito acabamento, então é bem legal para quem gosta de ver, né? De pegar a informação e ver a informação também.
Legal, realmente eu tive a oportunidade já de ver e mantém essa qualidade. Um outro livro, lançado na última segunda-feira, agora, anteontem, dia 10, na capital paranaense, Enciclopédia do Rádio Esportivo Brasileiro, lançado lá durante o Simpósio de Futebol de Curitiba, na PUC. Esse livro reuniu os 231 mais importantes radialistas esportivos do país. É um livro editado pela editora Insular, conta com 121 autores. Basicamente, eles espalharam pesquisadores pelo país para contar o perfil da enciclopédia do rádio esportivo, de fato, o perfil dos principais narradores da história do país. Aproveito para te perguntar, Leandro, e soltar também depois uma narração em homenagem ao seu narrador preferido. Qual é, por quê, e já te desafio a escolher uma narração histórica desse que tem a voz que você mais ouve no rádio.
Eu adoraria, Paulo Júnior, fugir do senso comum, falar algum narrador aqui diferente. Eu gosto muito, por exemplo, do Dirceu Maravilha, mas é mais por uma recordação que ele narrava jogos que passava na FM. Para mim era mais fácil de ouvir quando eu não estava sem AM, na escola, por exemplo, quando eu ia para não assistir aula e sim ouvir os jogos de futebol. Mas é o José Silvério. Eu acho que o José Silvério realmente é o grande narrador que marcou da minha vida e marcou toda uma geração. Uma enciclopédia com os narradores é uma coisa muito legal. O Brasil é um mundo de escolas diferentes de radialismo, né? Você pega a narração do Nordeste com a narração do Sul, e é o mesmo veículo, e é tão diferente, e ao mesmo tempo tão com tanta semelhança em termos de emoção e tudo mais. O futebol, quando chegou para a televisão no Brasil, trouxe os elementos do rádio e ainda persiste, né? A narração de futebol na televisão brasileira lembra um pouco a do rádio, aquela coisa do narrador falar o tempo inteiro, não parar de falar, o comentarista está sempre falando, que é uma exigência do rádio, né? Não da TV. Bela dica, Paulo. Uma enciclopédia do rádio é uma coisa necessária. E já que você me cobrou um gol, e já que a gente já falou de Palmeiras aqui, e existem pessoas ao redor do estúdio, nosso estúdio é de vidro aqui, existem alguns corintianos olhando feio para o palmeirismo do programa, nós vamos ouvir a narração do Silvério do gol que abriu os caminhos para a Taça Libertadores do Corinthians do ano passado. Acho que foi uma narração bem legal.
Bateu o Jorge Henrique, desceu de cabeça na entrada de Garriga, sobe e esquiave, tira dali, agora voltou para Emerson, bateu, é gol! E que golaço!
Beleza de gol de Márcio Passos de Albuquerque, hein?
Pois é.
Mais conhecido como Emerson Sheik. O primeiro...
José Silvério, aquele que solta a sua voz.
O grande José Silvério, lembrando que não narra jogos se não estiver no estádio, né? Se recusa a fazer narrações em tubo. E que tem uma capacidade, uma visão, uma coisa absurda. Eu me lembro do gol de mão de Adriano, né? Num São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Que antes de gritar gol, ele já disse, foi com a mão. E que não é uma imagem tão simples de se ver lá da cabine do Morumbi, que é um pouco distante, né?
É verdade.
Seguindo aqui o segundo bloco do Folha Seca, com livro e filme relacionados ao ferroviário. Completa 80 anos em 2013, completou, aliás, em 9 de maio, e está preparando duas obras bastante legais em comemoração a esse aniversário. Primeiro, Almanaque do Ferrão, que é uma organização de Evandro Ferreira Gomes, um livro que até sexta-feira está em pré-venda na loja oficial do clube, em ferroviario.com.br, preço de R$ 40,00 e uma quantidade limitada para os torcedores aí mais fanáticos do Ferroviário, o grande clube lá do Ceará, que já quiserem conferir aí o exemplar desse almanaque, que foi uma longa pesquisa do Evandro Ferreira Gomes e traz aí tudo sobre a história do Ferrão. E também um filme, I Love You Ferrão. Gostou do nome, Leandro?
Não gostei do
não
nome,
gostou?
Vou ser sincero.
I Love You Ferrão, da diretora Denise Luz, um curta-metragem sobre a torcida do Ferroviário Atlético Clube, que será lançado em Fortaleza no próximo dia 17 de junho, semana que vem, na abertura do Festival Cinefute, lá no Ceará. Lembrando que o Cinefute passou por Rio de Janeiro e São Paulo, e agora faz uma mostra itinerante pelas cidades da Copa das Confederações. Então, no dia 17, Ferroviário, a história da torcida do Ferroviário Atlético Clube, num curta-metragem chamado I Love You Ferrão. Eu gostei do nome, viu, Leandro?
Você gostou?
Essa combinação do inglês com ferrão.
É que você tem uma proximidade maior com o idioma inglês.
Nem tanto.
Eu sou um tradicionalista.
Eu também. Lembrando que o Ferroviário não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza é o representante do estado na Série C, e na Série D, Guarani de Sobral e Tiradentes. está então o Ferroviário, um dos grandes clubes da capital do Ceará. Leandro, vamos de basquete agora, hein?
Basquete? Sou bom de basquete, hein?
A gente prometeu falar não só de futebol e chegou a hora do basquete. Isso porque no dia 7 de junho de 1993 morreu Drazen Petrovic, o jogador que acabou sendo se tornando uma lenda no basquete europeu e também na NBA, e que acabou também motivando um dos maiores documentários já feitos sobre esporte, da série 30 for 30, né, o 30 por 30 dos 30 anos dos canais ESPN nos Estados Unidos, Once Brothers, que trata da história, da relação do Petrovic com o Divac. Eles juntos ganharam o Mundial de Basquete de 90, ainda pela antiga Iugoslávia, e na festa do título, um torcedor invadiu a quadra com uma bandeira croata, que é a terra do Petrovic, e ali, na confusão, na festa do título, o Divac, que era um dos grandes amigos do Petrovic, acabou tirando essa bandeira para evitar qualquer questionamento político, qualquer cunho político da comemoração de um título esportivo. Isso fez com que os dois nunca mais conversassem. Eles eram contemporâneos não só de seleção, como também de NBA. E a história dá para conferir nesse documentário, que é uma das principais histórias do esporte de todos os tempos. Lembrando então que o Petrovic morre em 7 de junho de 93, num acidente de carro, fazendo então com que os dois nunca tivessem a oportunidade de voltar a conversar. E o documentário trata muito bem dessa relação, né, de como o Divac teve que lidar com tudo isso.
E de como a estupidez de alguns momentos políticos que a humanidade impõe a si mesma, né, e acabam destruindo coisas belas, como grandes momentos do esporte, grandes conquistas, como as grandes, e principalmente grandes amizades, como foi essa do Petrovic com o Divac. É uma história aflitiva de você entrar em detalhes, porque realmente eu tenho certeza que dentro do coração dos dois haviam convicções muito, muito fortes e muito claras, mas de que vale, né? Quando você nos narra essa história, fala que o Petrovic morreu e sem o perdão e sem tudo mais, sem acertar as coisas, e era de repente até muito simples, era só uma conversa, era só um abraço e tudo daria certo. É um belíssimo documentário, né, Paulo?
Belíssimo documentário, é possível assistir no YouTube, infelizmente
em inglês,
em inglês, para quem tiver uma dificuldade de entender, mas vale a pena. Só passar um pouco aqui da carreira do Petrovic na NBA. Ele foi draftado pelo Portland Trail Blazers em 1986, acabou depois jogando também no New Jersey Nets e terminou aí na NBA com uma carreira de 290 jogos, uma média de 15 pontos. Chegou a ter duas temporadas espetaculares, 91-92 e 92-93, quando ele fez respectivamente 20 e 22 pontos de média. Ele, para muitos, podia se tornar o principal jogador europeu da história da NBA. Caminhava, talvez, para isso.
Não é só uma grande história, né? É uma grande história aliada a um grande jogador. Um imenso jogador. Um jogador que hoje, de repente, não tem. E a NBA abriu as portas pro basquete exterior e, de repente, não encontrou tantos jogadores do mesmo nível do Petrovic, do mesmo nível do próprio Divac, né? Então... está aliada a história de um grande jogador com uma grande trama por trás.
E para quem gosta de ficar buscando o jogo antigo na internet, no YouTube, tem um duelo ótimo. É só jogar Petrovic contra Oscar. Eles se encontraram no Europeu de 89. É um vídeo bem legal, editado ali com as principais cestas de Oscar Schmidt e Drazen Petrovic. Falando agora do nosso último assunto aqui no segundo bloco do Folha Seca, os gols de Zico no Maracanã viraram patrimônio imaterial no Rio de Janeiro, Leandro Yamin. 333 gols de Zico, uma iniciativa nova, né? Pelo menos em termos nacionais. Algumas coisas estão se tornando patrimônios imateriais, né? Para resgatar mesmo a história das nossas cidades, dos nossos estados. No caso do Rio de Janeiro, o Chorinho já era um patrimônio imaterial, e agora todos os gols do Camisa 10 da Gávea, Zico, também são um patrimônio. Quer dizer que não pode mais falar mal de nenhum gol que ele fez no Maracanã, hein, Leandro?
É, patrimônio imaterial. É bom que a gente consiga aglutinar, juntar o maior número possível de bens imateriais, porque esses, ao que parece, o Ike Batista não está interessado em adquirir e nenhuma empreiteira vai poder destruir.
É, eu que sou fãzaço do Zico, acho que apesar da demolição do Maracanã, a camisa 10 do Flamengo e marcar um gol no Maracanã com a camisa 10 do Flamengo é talvez um dos maiores momentos da história do futebol nacional para um jogador, né? Imagina quem já pôde passar por isso, como deve ser. E 333 gols para um jogador que não era um jogador de área, né? A gente vê o Alex agora chegando a 400 gols com a camisa do Curitiba, que é um número impressionante. Você pensar que Ronaldo tem um pouco mais que isso, é muita coisa, né, Leandro?
É muita coisa.
O Zico tem uma certa resistência, talvez, em São Paulo principalmente, né? Muita gente em São Paulo fala, mas o Zico só fazia gol de falta em joguinho do Carioca, né?
Tá bom.
Mas, meu, vamos fazer uma conta rápida. O que são 333 gols num estádio para um jogador? Chutando uma conta bem grossa aqui, em 10 anos seriam 33 gols por ano. É muita coisa.
É muita coisa. E tem gente que fala que o Zico era jogador de Maracanã. Tem alguns incautos aí que dizem isso. Porque, olham, 333 gols, olha tudo que ele fez, tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, e fica imaginando que ele tinha que fazer o mesmo em todos os estádios do Brasil, talvez da América. Aí ele não seria o Zico, ele seria o Pelé.
Fez no Japão, né?
Fez no Japão. Bom, ele colocou a semente principal ali, que virou o futebol japonês, que hoje está bastante forte, né?
E que pega o Brasil no sábado, na Copa das Confederações, com total chance de engrossar um jogo, né?
Chance de engrossar o jogo.
Passou aquela ideia de Japão ser terceira, quarta seleção do grupo, né?
Não, o time hoje tem unidade, tá treinado, né? Um time que tem cara, tem estilo. Deixou de ser o Japão de antes de 98, quando nunca tinha jogado nenhuma Copa do Mundo.
E quando tinha Nakata?
Nunca gostei do Nakata, Paulo Júnior.
Nunca me enganou
nunca
também.
Nunca gostei do Nakata. Já do Kagawa, acho um bom jogador, gosto do Endo. Não é um time só que corre, mas tem os jogadores que pensam também, que tem a técnica.
Nem tá precisando mais importar brasileiros, né?
Agora, ultimamente são poucos e nunca os principais jogadores dos times, né? Quem vai para lá é mais jogadores de segunda linha.
Chegando ao final, então, o nosso Folha Seca, lembrando que esse terceiro bloco, como sempre, traz uma frase histórica para que a gente relembre um pouco dos falastrões aí do nosso esporte. E a de hoje, quem escolheu foi Leandro e a mim, tem muito a ver com o momento atual do futebol brasileiro, especificamente da nossa seleção.
Pois é, Paulo Júnior, coincidentemente, em 13 de junho de 2001, portanto, amanhã vai fazer 12 anos, o Luiz Felipe Scolari, que estava às vésperas da Copa do Mundo de 2002, disse: daqui a um ano, ou seja, na Copa do Mundo, estaremos brigando pelo título. Nossos jogadores são bons demais. Isso ele disse em 2001, olhando para a Copa de 2002. Você acha que ele mantém isso, diria isso hoje, olhando para a Copa de 2014?
Antes de responder, primeiro é uma sensação terrível ver que em 10 anos não aconteceu nada no futebol brasileiro, né?
Nada.
Porque primeiro recorrer ao Parreira de 94 e recorrer ao Felipão de 2002, que são de certa forma quase contemporâneos, que o Felipão, muito do estilo do Felipão vem um pouco daquele futebol da Copa de 94, ele começa a formar times fortes em 95, 96, assim ele chega a São Paulo para trabalhar no Palmeiras também, com esse aspecto de futebol mais força, mais tático, mais organização do que técnica. E primeiro me surpreende isso, né? Ver que 10 anos depois a gente tem que conviver com o mesmo discurso de um treinador que, pelo menos para mim, se atualizou muito pouco. Agora, a gente não tem tanta gente boa de bola assim, não. Você pega o Globo Esporte, inclusive, está fazendo uma série a respeito da Copa das Confederações, relembrando os times das Copas de todas as outras Copas. E você vê os elencos que eram convocados, né? Jogadores que eram considerados jogadores de segundo escalão, times B, por exemplo, que já foram para a Copa das Confederações, tem jogadores de altíssimo nível, né? E acho que aquela história de que a gente convoca duas, três seleções brasileiras acabou, não existe acabou. Mais.
Não existe
a gente
mais.
Não tem quatro laterais com qualidade, por exemplo.
Mal tem dois. E o Brasil ganha esse pentacampeonato em 2002, no meio do ano, e no fim do ano surge um Robinho ganhando o Campeonato Brasileiro pelo Santos, e parece que a gente tem a solução e a nova safra chegando. E o Robinho foi inconstante, os outros jogadores que surgiram, com exceção do Ronaldinho Gaúcho, que teve vários anos seguidos de um futebol de ponta e realmente de qualidade, aí eu me refiro a Adriano e tantos outros,
Kaká
também foram inconstantes, e o Brasil acreditou muito, deu duas Copas do Mundo pro Kaká com a camisa 10, esperando que ele fosse fazer mais do que ele fez, infelizmente não fez. O Robinho nem se fala. O Brasil deixou de formar jogadores de meio campo, tanto de marcação, e a gente já falou do Kaká, já falou do Ronaldinho Gaúcho, mas o Brasil não formou um bom volante nos últimos 10 anos também. São jogadores que não me convencem, que são um pouco dispersos, falta aquele jogador líder, e aí a gente põe a braçadeira ou pro craque do time lá no ataque, ou para um zagueiro só porque é zagueiro. Então a renovação foi realmente complicado. Esses últimos 10 anos da seleção brasileira não foi nada fácil, assim como a equipe do Palmeiras que a gente estava falando no começo. Esses últimos 10 anos não foram nada fáceis, e o Evair, que é o cara que deu a entrevista, que fez que é o mote, que é o elemento central do livro que o Galup e o Mauro Betti lançaram e falaram com a gente aqui agora há pouco, hoje seria um absurdo falar que ele estaria fora da seleção. Em 94 ele não foi para a Copa e não foi polêmica.
E tem uma coisa curiosa que muito se questionou a respeito da idade de jogadores como Roberto Carlos, como Cafu, e é impressionante ver que não se preparou uma renovação de fato, né? Era muito fácil falar mal de Cafu, de Roberto Carlos, quando o Brasil fazia um jogo ruim no amistoso, ou lembrar que o Rivaldo era vaiado a cada Brasil e Peru que tinha por aí. E hoje a gente não tem peça de renovação. É engraçado, né? Porque eu lembro que eu imaginava, nossa, o Cafu batendo 100, 110 jogos com a camisa da seleção, como é que não dão chance para outro cara, né? Mas agora dá para entender, não dão porque são poucos jogadores que se tornam de fato jogadores de seleção brasileira, né? Você pega o Marcelo, que já não foi para a Copa de 2010, e ele tá nesse projeto de novo Roberto Carlos, daqui a pouco ele tem 30 anos e ele tá nessa de ser o novo Roberto Carlos, e chega numa Copa das Confederações, reserva do Felipe Luiz no começo dos treinamentos. Então é muito inconstante, é difícil alguém pegar a camisa, colocar um nome nas costas e falar, pode escalar de 1 a 11 que eu tô nesse time, né?
Onde foi que nós erramos, Paulo Júnior?
Pois é, podemos ficar um programa inteiro aqui falando, mas passa um pouco, eu acho que a coisa passa um pouco por uma geração, é um pouco cíclica também, não imagino que o Brasil não saiba mais formar jogadores, talvez precisa surgir a pessoa certa, na hora certa, com o técnico certo. Claro, tem trabalho de longo prazo? Tem, a prova é a Alemanha, que foi encostando o Ballack aos poucos, ninguém nem lembrou, o Ballack se aposentou semana passada, e ninguém mal lembrava que ele fazia um ano que não jogava bola.
É verdade.
E o Brasil teve dificuldade com isso, né? O Brasil teve dificuldade em ir deixando o Ronaldo de fora, e deixando o Ronaldinho de fora. Foi uma coisa um pouco mais lenta, até com os laterais, como eu falava agora, Roberto Carlos e Cafu acabam saindo quase que pela porta dos fundos da seleção brasileira, né?
E a força, né?
E a força.
Se não amarrar e tirar do treinamento, ele estaria lá.
Sim, mas enfim, não sei se o Felipão tem esse otimismo todo agora com material humano. Pode ter, porque se consolidou como um personagem de motivação e...
É verdade.
E com certeza ele, até a estreia do Brasil no sábado, ele vai pedir muita bandeirinha em varanda. Mas eu não estou mais convencido que bandeira em varanda leva time à final, não. Veremos o que acontece. Na semana que vem falaremos um pouco desse início de Copa das Confederações.
Falaremos, e eu entendo que você não acredite mais nisso, porque passei em frente à tua casa esses dias e aquela surrada bandeira verde e branca continua na sua varanda, ao sol, à chuva, já está toda carcomida. Se aquilo resolvesse, né, seria muito mais fácil.
Seria muito mais fácil. Leandro, estourando aqui, quer dizer, a gente não tem tempo, mas eu sempre penso que a gente está estourando, né? O Folha Seca número 2... Lembrando que o nosso programa, que traz o melhor da literatura e do cinema relacionados ao esporte, inédito sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e sempre que você preferir no podcast em central3.com.br. Leandro, valeu, até semana que vem.
Ponto basta, muito obrigado, Paulo Júnior, pela parceria. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo banco, como diria Carlos Alberto de Nóbrega, que o Chico Malta não gosta. Um grande abraço e até mais.
Valeu, Leandro, valeu a você que conferiu mais um Folha Seca. Voltamos então de forma inédita na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Até lá, um abraço.
E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? Como é que ficam os meninos dessa nova geração, Arquivaldo, Geraldinos? Como é que fica o povão? Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino? Vai renascer a paixão ou não? Falou mais alto o destino e o galinho vai cantar. Vai, araia, vai cantar nosso terreiro no coração brasileiro, uma esperança. Quem sabe o fim dessa história não seja o V da vitória, o V da volta, 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 galinho. E aqui tem mais carinho e dengo. Vai e volta em paz que o Flamengo já sabe como esperar você voltar. Volta, galinho. E aqui tem mais carinho e dengo. Vai e volta em paz que o Flamengo já sabe como esperar você voltar. Agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? E agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? Como é que ficam os meninos dessa nova geração, Arquivaldo, Geraldinos? Como é que fica o Mengão? Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino? Vai renascer a paixão ou não? Falou mais alto o destino e o galinho vai cantar. Vai, araia, vai cantar nosso terreiro no coração brasileiro, uma esperança. Quem sabe o fim dessa história não seja o V da vitória, o V da volta, 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 galinho. E aqui tem mais carinho e dengo. Vai e volta em paz que o Flamengo já sabe como esperar você voltar.